gente que está de fora, olha as principais agências do país, olha os principais renomes criativos. Você fala, velho, não é pra mim. O que, que esse cara fez pra chegar lá, né? Branco, rico, famoso. Só pode ter estudado nas melhores escolas e... esses lugares não tem negro. Não tem gente pobre, né? Que cresceu na periferia. Não é pra mim.
Esse trecho é parte da conversa que eu tive com a Patrícia Santos. A Patrícia é CEO e fundadora da Empregue Afro, consultoria de RH focada em diversidade étnico-racial. A Patrícia já virou mais do que uma referência no mercado e as suas ideias são muito potentes.
Mas eu demonstrei tanta vontade, que eu lembro que ela virou pra mim e falou assim: eu gostei de você, eu vou te dar uma oportunidade. E eu lembro que eu saí de lá chorando, minha mãe, minha filha, aí como é que foi? Mãe, ela me deu uma oportunidade, é isso que eu preciso. Era só que eu precisava de uma oportunidade.
A Patrícia nasceu e viveu grande parte da sua vida na periferia. Pensava em fazer medicina, cursou pedagogia e se especializou em gestão de pessoas pela USP. Há 15 anos, ela foca seu trabalho na inclusão de talentos negros no mercado. Não há dúvidas que a inclusão desses talentos no mercado de comunicação pode gerar um enorme impacto social. Mas será que essa inclusão também pode, de quebra, salvar as agências e empresas da apatia criativa que se encontram hoje? Nesse episódio do 22 Mil Pés, eu, Lucas Mello, fundador, CEO e CCO da Live, vou te levar para uma conversa com a Patrícia sobre o potencial criativo que vem das periferias, em especial na interseccionalidade com a população negra. Vamos lá, então? Patrícia, uma honra te ter aqui no 22 Mil Pés.
Ai, gente, imagina. Obrigada. Obrigada, Lucas. É muito bom poder falar, compartilhar, enfim, dividir com vocês um pouquinho da minha vivência, da minha experiência. Obrigada.
Eu estou abordando bastante diferentes temas das transformações que estão acontecendo no mercado de comunicação. E um dos pontos mais cruciais que eu entendo, que é o centro dessa indústria, é a criatividade. Né, que a criatividade ela vai mudando ao longo do tempo, novos desafios vão aparecendo, e esse é um dos principais desafios que eu vejo hoje nessa transformação que a indústria está passando, e é uma questão que ela envolve diversas partes diferentes para que ela aconteça. Pela sua experiência pessoal, de ter vivido a maior parte da tua vida na periferia e agora está há muitos anos morando fora dela, você diria que as periferias são, de fato, territórios mais criativos?
Sim, com certeza. A periferia é o território mais criativo que eu conheço, que eu já vi na vida. A começar da arquitetura periférica, que é única. Se você passear pelas favelas do Brasil afora, você vai ver essa arquitetura única com o jeito das casas, dos mini prédios, das quadras, dos espaços de lazer. As competências, né, que a gente vê na periferia, que viraram até clichê para o mercado, para dizer que, de fato, a pessoa é criativa, a gente percebe muito com a convivência, né, de quem está nas periferias. Então, a resiliência, capacidade de se reinventar, trazer novas soluções para antigos problemas, pensar fora do quadrado, tudo isso que contribui para que, de fato, a criatividade aconteça, é algo muito presente na periferia.
Eu acho que tem uma questão bem forte da criatividade, que eu costumo dizer que ela vem da escassez, né? Quando a gente tem um desafio, uma limitação pela frente, seja qual for, e seja dentro do contexto que for, força a mente humana a traçar um outro caminho para conseguir resolver aquele problema, né? E aí a gente sabe o quanto as periferias sofrem com essa escassez, né? Com a ausência do poder do Estado, né? Das condições mínimas, às vezes, de estrutura. E, enfim, isso acaba acarretando também um pouco dessa criatividade. A gente sabe que as periferias brasileiras, elas são compostas majoritariamente pela população negra, né? Na nossa cultura, a gente tem infinitos exemplos do quanto muitos e muitas pretas de periferia que manifestam a sua criatividade na música, nas artes, na moda, no empreendedorismo, acabam moldando a maior parte da nossa identidade nacional. Daria um filme. Sem qualquer tipo de romantismo, fica claro que as periferias são, na verdade, o centro da cultura, da nossa cultura como brasileiros. Como você, que é especialista em identificar talentos e habilidades, eu queria explorar com você de onde você acredita que vem essa criatividade e por que ela se manifesta de uma forma tão potente.
acho que você trouxe alguns pontos que são muito interessantes. Primeiro, o fato da maioria da população periférica ser negra vem da história do nosso país, da contribuição da escravidão para isso. Então, não dá para a gente negar que, da mesma forma que vemos a cultura escravocrata, elitista, predominante no racismo estrutural na nossa sociedade no dia a dia, tem um lado bom dessa cultura trazida pelos escravizados de África para cá. Essa resistência, essa resiliência, essa capacidade de se reinventar, de mesmo diante da tristeza, levantar a cabeça. O que dizem, né, como você falou, Lucas, que a cultura do povo brasileiro tem muito, sim, da cultura periférica e da cultura negra. Então, nas contribuições do nosso povo, dos nossos ancestrais, para o que a gente vê hoje, do samba, do carnaval, da culinária, tudo isso tem o que a gente chama de civirologia, a arte de se virar.
Maravilhoso isso.
Por isso que eu vejo muito da contribuição dos nossos ancestrais para o que a gente vê nas periferias hoje, com esse se vira, faz das tripas coração, faz do limão a limonada, faz dos restos de comida uma feijoada, sabe? Então é muito importante que a gente conheça a história do nosso país e a contribuição, o lado bom da contribuição dos africanos que foram raptados de África para o Brasil e que desde a época da escravidão, né, contribuem para essa cultura brasileira que temos hoje. E eu percebo isso muito nos processos seletivos, na forma como a gente conversa com as pessoas que vêm de origem periférica, a resistência, uma visão de mundo mais humanitária. Eu estava agora há pouco num treinamento num cliente nosso, falando de cultura, valores africanos que se perderam, né, ao longo da história do Brasil. Mas a favela tem essa cultura do acolhimento, do Ubuntu, que é um conceito africano de humanidade. Eu sou porque nós somos. Todo mundo se ajuda na favela. Todo mundo contribui com todo mundo. Mas a gente cresceu com isso. Essa cultura de se ajudar, de fazer por nós. O que, que a gente tem aí que a gente pode dividir? Contribui muito, né, para o ambiente criativo. E é um dos principais elementos da diversidade, é o que eu observo nos processos seletivos. A gente fala que o nosso povo já nasceu resistente, já nasceu resiliente. Ser negro no Brasil é ser resistente, é ser resiliente, principalmente frente a esse racismo estrutural que a gente vive. E quando você vem de origem periférica, como eu, né, cresci na periferia, jogando bola na rua, conversando com os amigos na rua até tarde, a gente se sentindo seguro no nosso espaço delimitado, às margens, literalmente, né, do que é a elite, do que é o rico, porque o nosso país é desigual, né? Tem muito essas divisões. Quando você conversa com uma pessoa de origem periférica, que passou por essas fases, que inclusive passou por situações de fome, de necessidade, ela valoriza muito uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de estudo, uma oportunidade de mentoria. É muito comum a gente perceber isso nos processos seletivos. Então, eu consigo identificar essas características. E o oposto também é verdadeiro, quando as pessoas não são e não têm nenhuma vivência com a periferia, nem um pouco de empatia, a maioria, a gente não pode dizer que são todas, né? A gente não pode generalizar. Mas são pessoas mais frias. Eu demorei muitos anos, Lucas, para entender isso, pessoalmente, particularmente, como Patrícia mesmo. Tinha vergonha de falar de onde eu vim, tinha vergonha de falar da origem periférica, vergonha dos anos que eu passei lá próxima à favela, jogando bola na rua, estando na rua, às vezes dividindo a janta com o almoço, dividindo com os meus irmãos. E até no começo, né, da minha vida como mãe também, colocando água para acrescentar no leite dos meus filhos, eu entendi que tudo que eu vivi, essa capacidade de pensar como trazer essas situações, me fortaleceram e trouxeram um diferencial para mim enquanto mulher negra de origem periférica.
Esse ponto eu achei bem interessante, dessas centenas de pessoas que você já deve ter entrevistado, se não milhares, né, de processos seletivos. Você acha que os profissionais, principalmente os profissionais negros, que possuem esse talento da criatividade, né, que vem da resiliência, eles têm a consciência e uma autoestima compatível com essa potência que eles têm, essa potência criativa que eles têm?
Nossa, essa pergunta é muito boa. Infelizmente, não tem. Eles não se dão conta da potência que são e do potencial que têm incubado dentro deles, né? Tanto que eu costumo brincar, um dia eu falei isso para uma jornalista e virou meio que um jargão, né? Que eu sou vendedora de talentos ofuscados pelo racismo. O racismo ofusca o nosso talento de uma forma que para o mercado eles não nos veem, não nos enxergam, a gente não consegue ter acesso às oportunidades. E para as pessoas negras, elas também não se sentem motivadas a buscar essa oportunidade, porque elas só veem brancos nesses espaços, elas acham que não é para elas, que elas não têm tanto potencial, que elas não são boas o suficiente. Mas tudo isso é consequência do racismo na nossa vida, né? E eu tive que romper muitas barreiras para entender que sim, aquele era um espaço para mim, até porque o meu pai falava isso. A minha primeira opção de carreira era fazer medicina. E o meu pai falava, filha, medicina não é pra gente, não. Quem é pobre, negro, de origem... É que ele não falava com essas palavras, né? Que ele é um homem, hoje em dia, né? De 70 anos, que cursou até a quarta série do ensino fundamental. Mas ele falava assim, filha, quem veio de onde eu vim, não estuda esse tipo de coisa, não. Isso daí é para branco, rico, que tem o privilégio de estar na faculdade o dia inteiro. Esse não é um tipo de curso para gente. Isso é um pensamento triste e recorrente na periferia também. Ó, fica aqui onde você está, trabalha por aqui mesmo. Ah, nem precisa estudar porque a gente não cresce na vida. Esquece esse negócio que coloca na sua cabeça. Ixi, quantas vezes eu vi isso do meu pai e da minha avó. Essas coisas de novela que você fica assistindo, minha filha, né? Pra nós, não. A gente tem que ficar por aqui mesmo. Tanto que eu fui a primeira das minhas primas a fazer faculdade. Então, eu não sei, Lucas, eu acho que a gente tá falando de duas interseccionalidades aqui que são importantes, né? A periferia e o racismo. Nem todas as pessoas na periferia são negras, tem sim brancos periféricos, mas eles têm ainda o privilégio da branquitude na sociedade de poder crescer socialmente mais do que nós negros, porque o racismo ofusca ainda mais a gente, dos dois lados, né? Das duas formas.
Você acredita que essa criatividade, junto com as redes sociais, né, com o surgimento das redes sociais e o crescimento nos últimos anos, ajudam a periferia, em especial a população negra, que sempre sofreu com essa invisibilidade sistêmica, né? O sistema invisibilizando, ajuda a conquistarem um protagonismo maior na sociedade, principalmente no sentido de conseguir dar vazão aos seus talentos, à sua criatividade, a se expor para o mundo de uma maneira mais afirmativa, assim. Você acredita que a rede social ela tem um papel nesse sentido?
Eu acredito muito na força e no poder das redes sociais, não só para o empoderamento do nosso povo, não só para tirar da invisibilidade da voz, mas para que essas pessoas possam mostrar suas criatividades, porque daí, para mim, são inúmeras, né? Se você observar o mercado da comunicação nos últimos anos, o crescimento das blogueiras negras cuidando do próprio cabelo, e aí elas viraram youtubers, e aí elas viraram influencers, porque elas estão no Instagram, elas estão no YouTube, elas estão no Facebook mostrando como que cuida do cabelo, e a indústria dos cosméticos entendeu que isso era um potencial e foi aprimorando as receitas caseiras que elas tinham, que elas filmavam em casa, dentro do banheiro, com o celular. Foi levando isso, né, para a indústria, produzindo produtos e cada vez mais cremes, shampoos adequados ao nosso tipo de cacho. Essa foi uma revolução que aconteceu nos últimos anos, graças às redes sociais, nos últimos 8, 10 anos talvez. E é através dessa voz, dessa presença negra nas redes sociais que a gente consegue pressionar as marcas. É por isso que o movimento Black Lives Matter e das negras importam ganhou tanta força aqui no Brasil. Porque nós temos 56% da população que se autodeclara negra no Brasil e mais de 70% das pessoas que se dizem negras estão na periferia, né, que se dizem periféricas, e que representam 60% das pessoas que estão nas redes sociais, de acordo com o IBGE, em 2015. Então não dá para negar que os números comprovam, sim, a nossa força. Embarga e assusta, ser suspeito. Recarga que puxa que com Jesus no caminho da luz, todo mundo é preto, é me foi. É essa força que pressiona as marcas hoje em dia, que pressiona o mercado de comunicação, que faz com que as pessoas entendam nossas demandas que entendam os produtos e serviços, que fez com que a favela ganhasse tantos negócios. Então, eu sempre falo nas palestras que eu faço para a galera, continua lá comentando, continua pressionando mesmo as marcas, porque elas vão entender o poder que nós temos e nos dar cada vez mais vozes.
Perfeito. Falando em revolução, entrando um pouco nas grandes transformações que estão acontecendo na indústria de comunicação mesmo, no negócio das agências e dos anunciantes, né? A gente falou um pouco sobre os produtos, mas também entrando dentro desse universo específico da propaganda que mudou muito nesses últimos 10 anos. Outro dia, eu e você, a gente estava conversando sobre aquele mito do gênio publicitário que criava uma campanha e moldava o país inteiro através de um comercial de TV, e isso se diluiu completamente, enquanto cresce o número de pessoas, até então desconhecidas, que criam e produzem vídeos, criam canais, memes, e impactam milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas. E as agências, elas precisam urgentemente assimilar essa nova criatividade, esse novo jeito de produzir conteúdo também, que é uma produção muito mais viva, muito mais rápida, ágil, barata, né? E no meu ponto de vista, esse é um dos principais desafios da nossa indústria. Você acredita que incluir esses criadores da periferia dentro dos departamentos criativos das agências pode ser uma das soluções para esse desafio do negócio da propaganda? E se sim, qual que você acha que é a principal barreira para isso acontecer?
Sim, eu sou total defensora da inclusão. Tem muita gente que defende que as periferias têm que ter os negócios próprios, as moedas próprias e fazer isso rodar aqui entre nós. Mas eu sou totalmente a favor da inclusão. As principais barreiras são as bolhas que a gente vive, né? Acho que, primeiro, a gente que está de fora, olha as principais agências do país, olha os principais renomes criativos, premiados, famosos. Você fala, velho, não é para mim. Cara, o que esse cara fez para chegar lá, né? Branco, rico, famoso, só pode ter estudado nas melhores escolas e esses lugares não tem negro. Não tem gente pobre, né, que cresceu na periferia, não é para mim. E é um mito, porque tem muita gente, sim, de origem periférica, a maioria é brancos, né? E essa mística, né, de que parece que o criativo tem algo meio que sobrenatural, uma aura na cabeça dele que faz ele produzir as melhores propagandas, as mais renomadas, as que ganham prêmios internacionais, né? Aquele alvoroço que gira em torno do mercado da publicidade. Então, desmistificar isso é o começo, né? Aproximar cada vez mais as agências da periferia, fazer alguns benchmarkings, talvez, se a gente pode chamar assim. Levar as agências para ver o funcionamento dos negócios na periferia. E você sabe que isso aconteceu e acontece muito com algumas agências de comunicação, com o Vozes da Comunidade, por exemplo? Não sei se você conhece, que é um jornal das favelas do Rio de Janeiro.
Não conheço.
É maravilhoso, é um jornal que circula entre as comunidades, as favelas do Rio, e de lá saíram vários talentos para as televisões, para as emissoras do Rio e aqui de São Paulo também. É muito legal a forma como eles perceberam como as notícias circulavam entre eles, com rádio comunitária e jornalzinho impresso mesmo, sabe? Que eles mesmo imprimiam do jeito deles e distribuíam lá entre as casas dentro da favela. E aí isso ganhou uma proporção grande e atingiu as grandes emissoras. Então, se as agências saíssem dessa bolha da branquitude, como a gente chama, né? Selecionar sempre nas universidades que eles consideram as melhores, são sempre as mesmas, né? As top 5 do MEC, as top 5 são as mais caras. Então, a barreira do racismo estrutural, barreira da bolha do mercado de comunicação, do mito, do místico, essa questão de observar as melhores práticas de mercado saindo da bolha, observando as práticas mesmo de mercado da periferia, conversando com empreendedores periféricos, com esses comunicadores, influenciadores. Eu nem sei se esse novo jeito de gerar conteúdo na internet é novo mesmo, ou se é o nosso jeito que seja novo para esse mercado, que está meio preso ao seu jeito de ser e de fazer as coisas, que precisa se abrir para formas diferentes, talvez. Se chamaria de jeitos diferentes do que a gente está acostumado. A diversidade, ela só acontece, de fato, com a inclusão. E a inclusão vem com a convivência. Isso serve para todos os pilares, tá? Não é só para nós negros, não é só para nós periféricos, mas para as pessoas com deficiência, para LGBTQIA+. Se você não convive, você não aprende, você não troca.
E é interessante quando a gente olha para esse mito do publicitário na agência, que era um lugar quase inacessível, assim, né? Era aquela, de onde vem aquela mágica e tal. E hoje eu enxergo uma transferência mítica, né, para a periferia, e, né, onde essa criatividade, onde esses conteúdos que a gente conversou são criados, e eles dão uma aula, né, todos os dias de criação e de surpreendem em linguagem, surpreendem em ousadia e tudo mais. E é como se esse mito ele tivesse transferido de lugar. Os publicitários e quem trabalha com marketing em geral nas empresas está tão aprisionado dentro dessa bolha que é quase que uma visão ao contrário. É inacessível na cabeça dessas pessoas chegar perto disso e conseguir, enfim, fazer esses benchmarks, né, que você falou. E pelo contrário, né, é o lugar mais acessível possível, né, se você está aberto para isso e se realmente está procurando isso. Então isso faz uma diferença tremenda, e eu acho que é quase um fluxo inverso que a gente tem que começar a fazer e observar, que é esse fluxo de buscar furar essa bolha e conseguir se conectar com essa criatividade original, autêntica brasileira, que, na minha opinião, forma a identidade brasileira. Eu considero que essa identidade brasileira é o que o Brasil tem para oferecer para o mundo, inclusive.
Ah, com certeza.
É o que tem de mais valioso no nosso país, que vem da diversidade, né, desse caldeirão brasileiro aí de referências e ancestralidade e tudo mais. Então, é muito importante a gente conseguir fazer isso, na minha opinião, não só pelo mercado publicitário, mas por uma questão de identidade nacional.
Sim. Né?
Essa dificuldade das pessoas de periferia, dos negros, de se reconhecerem nessa potência, nesse lugar de potência, né? E, óbvio, por uma questão estrutural, de racismo estrutural. E aí eu queria te perguntar, qual que é o conselho mais importante que você daria para um jovem negro de periferia que quer trabalhar no mercado, na parte criativa, né? Qual que é esse conselho mais importante que você daria?
Ai, que difícil, Lucas. Mas, primeiro, acredite no seu coração, na sua vontade, naquilo que, de fato, faz seu coração bater. Se o seu sonho é ser um desses criativos, dê a cara a tapa. Como diz na periferia, coloca a cara no sol. Vai mostrar a sua vontade, corra atrás. Mais do que você faz, seja visto, sabe? Seja notado por essas pessoas, assim. Como que eu faço isso? Observa as agências, o lugar onde você quer trabalhar, as propagandas que são produzidas, quem são as agências que fazem. Manda e-mail, conta a sua história. Fala, olha, meu sonho é trabalhar num lugar como esse. Queria uma oportunidade. Duvido, Lucas, que tem uma pessoa que ouve uma frase assim, eu quero uma oportunidade, que ela não vai balançar com você. Primeiro processo seletivo que eu fiz para estágio, né, na área de RH, eu lembro que só tinha pessoas brancas na recepção quando eu cheguei. E aí já achei meio esquisito, né? E tinha dinâmica de grupo, eu falei, tem que me destacar aqui. 15, 20 pessoas numa sala e só eu tenho que me destacar. Então eu fui usar o que eu tenho de melhor. Mostrei minha simpatia, mostrei vontade, aí passei para a segunda etapa, entrevista individual. Tudo que a minha gestora perguntava, eu falava. Fiz um embromation, como a gente brinca. Algumas coisas enrolei ela um pouco, porque eu não sabia exatamente o que ela estava perguntando. Mas eu demonstrei tanta vontade, que eu lembro que ela virou para mim e falou assim, eu gostei de você, eu vou te dar uma oportunidade. E eu lembro que eu saí de lá chorando, minha mãe, minha filha, aí como é que foi? Mãe, ela me deu uma oportunidade, é isso que eu preciso. Era só que eu precisava de uma oportunidade. Então demonstre que você quer essa oportunidade, porque isso sim muda vidas.
Incrível, já conselho maravilhoso. E eu queria adicionar, daí do lado das agências, eu acho incrível essa coisa de mandar um e-mail, de se jogar mesmo, e de, né, de falar que tá afim, pedir, eu acho que isso é incrível. E eu ia adicionar que, assim, esses projetos pessoais de conteúdo, algum vídeo que você produziu pro Instagram, algum meme que você criou e mandou pros amigos, tudo isso conta.
Conta, né?
Então, mais do que nunca, eu acho que você tem que se preocupar em mostrar a sua potência criativa através dessas manifestações mais genuínas e não pensar que precisa passar por toda essa coisa mais técnica da publicidade, né, de como fazer uma peça X ou Y. Isso se aprende depois. É, mas essa parte da criatividade genuína, autêntica, se você tiver coisas para mostrar, não tenha vergonha. Coloque a cara no sol, porque isso vale a pena, assim, isso conquista. Eu acho que esse é o mito que o publicitário que está lá dentro da sua bolha vai olhar e vai dizer, olha, isso aqui é diferente de tudo que eu sei fazer. Porque eles não sabem fazer isso que você sabe fazer. E aí, eu queria fazer aí uma pergunta para o outro lado do balcão, que é assim, como que você, Patrícia, e a Empregue Afro podem ajudar esses líderes das agências e das empresas a recrutarem esses talentos?
Sim, eu sempre falo, entender o que você busca de perfil profissional, fazer as entrevistas com as pessoas para entender de fato se elas conseguem performar ou se elas continuam vivendo a exclusão depois que elas são contratadas, o que é muito comum e muita gente relata isso para a gente. Então, eu sempre faço esse apelo para as agências de comunicação, de publicidade, de marketing. Antes de ajudar o seu cliente a produzir uma campanha diversa para fora, faça a lição de casa, olhe para dentro, pense em treinamentos, em recrutamento e seleção especializado e a permanência dessas pessoas. E é isso que a Empregue Afro faz, Lucas.
Muito bom, Patrícia. Parabéns aí pelo teu trabalho, pelo que a Empregue Afro tem feito. Já tem quantos anos já de Empregue Afro?
Gente, a Empregue Afro tem 15 anos, mas quando eu criei a Empregue Afro, eu fui pioneira em dizer para as empresas a importância de contratar profissionais negros. Eu era chamada de louca, né? Você é louca. Não tem nada a ver esse negócio de contratar profissionais negros, né? Gente, mas tem uma conta que está errada. Nós somos a maioria da população e nós não estamos nas empresas. E agora, 15 anos depois, estou sendo um pouquinho mais ouvida, Lucas.
A Patrícia já virou mais do que referência no mercado e cada vez mais a gente precisa de pessoas e de empresas como a Empregue Afro. Então é muito bacana poder bater esse papo contigo, aprender, e espero que a gente possa continuar aí conversando, trocando ideia e fazendo coisas juntos no futuro aí.
Sara, 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 cura dessa doença. Sara, 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 cura dessa doença de branco.
Muito bacana bater esse papo com a Patrícia, e de louca ela não tem nada, muito pelo contrário. A narrativa simplista da mídia sobre as periferias, né, como esses territórios de medo e carência, aos poucos começa a ser transformada por iniciativas de pessoas como ela, mostrando para o mundo o seu grande potencial. E a Empregue Afro é uma parceira estratégica para conectar empresas a esses talentos. Ainda sobre esse tema, eu gostaria de recomendar o episódio que fala sobre diversidade do podcast Job para Ontem, feita pelo Mauer Girls. E também recomendo especialmente para as agências de propaganda o projeto Perifa Lions, do qual a Live é uma das apoiadoras. Esse é o 22 Mil Pés, que está disponível na sua plataforma preferida de podcast. Assim como os Condors dos Andes, que voam até uma altitude de 22 mil pés, fonte de inspiração para o nome desse programa, a cada novo episódio você vai experimentar formas de ampliar a sua visão para compreender as principais transformações que estão acontecendo no mundo do marketing e da comunicação. Até o próximo episódio.
Esse podcast é uma produção em parceria com a Live, agência de comunicação pós-digital. Para seguir a Live no Instagram, é só acessar @livetheagency. 22 Mil Pés é mais uma produção Audioria.